Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com um cardiologista muito conhecido na nossa região, Dr. André Lupatini. Bom dia.
Bom dia, tudo bom, Tânia? Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho hoje na entrevista de um assunto aí que nós já tocamos no assunto sobre hipertensão arterial.
Exato, a hipertensão arterial é um problema muito sério entre a população, né, doutor André?
Tânia, o que que a gente. Eu tenho dado uma ênfase no meus. Estou com 50 anos, 25 anos de cardiologia, de medicina. Então, assim, às vezes as pessoas nos procuram, nós, especialistas e clínicos, e qualquer que é o posto de saúde, com a história da hipertensão e é levado muito, de uma forma muito simples. E eu considero, e hoje eu brinco com meus pacientes de consultório, que para mim é a doença mais difícil de abordar no, né, em todo o mundo, devido primeiro à frequência dela, que é em torno de 30, 40%, alguns países chega a 50% dos adultos. E como nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas têm um tratamento quando hipertenso de uma forma diferente.
A pressão arterial, doutor André, é a força do sangue contra a parede das artérias. Quando a gente diz hipertensão arterial, o que é que está acontecendo no nosso corpo?
Aí entra mais uma abordagem que também é muito importante até comentar sobre isso. É normal, né, a circulação de sangue. O problema é quando ela atinge um valor medido em milímetro de mercúrio acima de um teto, né, que a gente considera. Hoje dá para resumidamente dizer que no jovem seria um 100 por 60, e normal, e para um adulto dá para tolerar 13 por 8,5, mas a gente gostaria de passar com uma pressão de média de 12 por 8 na vida adulta, né? Então, assim, ela cria, ela é multifatorial, né? Ela tem genética envolvida, mais de 90 genes, que pode se manifestar em qualquer fase da vida, mas também entra essa questão dos fatores de risco pela essa parte epigenética, que é o sal, estilo de vida, alterações do sono, obesidade, má alimentação, né? Então, assim, ó, parte-se da genética, que é complexa, e parte da vida nossa, que não deixa de ser menos complexa, porque cada um tem um estilo de vida, trabalhos, correria e alimentação e falta de atividade física. Então, nós estamos trabalhando assim com uma complexidade que vem da genética até o dia atual, né?
Quais são os sintomas de hipertensão, doutor André?
E é outra, por isso que é mais uma incógnita, né? Porque a maioria das pessoas, a gente atribui que de 80% a 90% são assintomáticos. Daqui um pouco, a primeira manifestação já é um infarto agudo do miocárdio. A primeira manifestação é um acidente vascular cerebral, é um aneurisma dissecante da aorta, é uma insuficiência renal. Então, já ou uma alteração de olho gravíssima, como acontece. Então, às vezes, a chegada dessa pessoa até o nosso consultório ou numa abordagem já especializada, ela já chega muito tarde, com muitas sequelas. E então, você já está entrando com uma abordagem de tratamento numa pessoa já com sequelas de uma doença. E então, assim, ó, então, e resumidamente, a maioria são assintomáticos.
Isso é bem grave, porque como é que a pessoa vai exercer um controle se ela não sabe que ela está com a hipertensão?
Aí entra educação. Isso, eu acho que assim, até a gente já atingiu níveis assim educacionais na população, mas a verificação, né, é um exame que não depende nem de coletar um exame de sangue. Então, hoje a gente tem acesso a posto de saúde, farmácia ou em casa mesmo. É difícil um lar brasileiro não ter um aparelho de pressão arterial. Muitas vezes aqui no consultório, eu atendo a avó e o neto. porque ele foi verificado a voz de curiosidade aos 23 anos, 24, ele verificou alguns dias a sua pressão e a sua pressão estava com níveis parecidos com a da avó que toma medicação. Então, assim, ó, é um aparelho simples, mas mesmo assim a gente tem muitos, principalmente, eu vou dizer, homens, que não se dão vamos dizer assim, um tempo para verificar pelo menos uma vez ao ano a pressão arterial.
Então, a ideia é essa, pelo menos uma vez ao ano, todo mundo em casa verificar a sua pressão. E no caso de haver hipertenso na família, deve-se medir mais vezes, doutor André?
Certeza. É que daí a abordagem, por exemplo, quando você tem o pai e a mãe, que é bem comum hoje, atualmente, o pai e a mãe são hipertenso, já se parte de uma história genética de 25% a 50% que esse filho ou filha vão ser um futuro hipertenso. Mas o que tem nos chamado a atenção desde o ano 2000, que eu estou no consultório, é a frequência de pressões, de diagnóstico de hipertensão arterial em pessoas não naquela faixa etária, 40, 50, 60 anos, mas partindo dos 18 anos de idade. Então, hoje eu tenho uma abordagem bastante, dá para dizer assim, educacional, que assim eu digo assim, eu quero tratar e cuidar do teu avô, eu quero cuidar do pai, e já peço para o menino de 7 anos de idade vir até o consultório fazer a primeira abordagem, não só da pressão arterial, mas bem como do primeiro colesterol e a primeira glicose. Então, eu gosto muito desse tratamento, dessa abordagem primordial que a gente chama, que seria antes do início de um quadro de pré-hipertensão, no caso, e do próprio colesterol, que também está nos níveis bastante elevados no nosso país.
Doutor André, a gente sabe que quem tem pressão alta precisa de medicamento específico para essa doença. A pressão alta tem cura?
Muitas vezes a pressão alta ela pode ter uma cura, e eu vou citar alguma coisa bem interessante assim, ó. Existe 95% das hipertensões, vamos botar 90%, elas são ditas hipertensões genéticas que muitas vezes não têm cura, mas ela pode estar sendo precipitada por alterações do peso, falta de atividade física, alimentos errados, né, e ricos em principalmente sal. Mas tem uma abordagem no Brasil que eu acho que ela é super importante nos Estados Unidos também, que é o índice do crescimento da obesidade, do sobrepeso. Muitas vezes, alguns hipertensos de consultório, até que são resistentes a tratamento de mais de duas drogas, eles têm apneia do sono. Então, a partir do momento que você corrige, tratando a obesidade ou corrigindo por tratamento específico, o seu problema de apneia do sono, realmente a gente tem uma correção quase total ou de menos medicamento, né, em relação. Mas a apneia do sono hoje já é uma realidade e é a segunda causa. É a primeira causa, na verdade, de hipertensão dita secundária, que ela antes ela era ocupada pelo problema de tireoide e problemas renais. Então, hoje nós temos assim, a apneia deve ser abordada em todo hipertenso, principalmente jovem.
A apneia do sono deve preocupar a pessoa que passa por essa situação?
Sim. A apneia do sono, ela também, às vezes tem pessoas que não têm obesidade como fator agravante, ela pode ser uma pessoa magra, porém a apneia do sono, ela tem, além da qualidade de vida, que não é boa, devido a uma noite mal dormida, ela mexe muito com a parte hormonal, fazendo com que você tenha um índice maior de diabetes, a própria hipertensão que acabamos de comentar, e a questão de outros hormônios que podem mexer com a piora ou surgimento da obesidade.
Bom, sobre a questão da hipertensão arterial, ela é característica de, aliás, ela ocorre com maior frequência em pessoas idosas, mas nada impede que pessoas jovens também enfrentem esse tipo de problema, como o senhor falou do neto que acompanhou a avó no consultório, certo?
Certo,
Mas o jovem que tem hipertensão arterial, ele pode resolver esse problema?
daí assim, ó, aí nós estamos tendo alguns casos. Eu acho que está tendo uma aceleração precoce de diagnósticos de história familiar, e mais a questão que hoje você tem um contingente de jovens sedentários, comendo muito mal, alimentação extremamente industrializada, e a gente sabe que alimentos ricos em potássio e cálcio, principalmente de saladas, legumes, elas compensariam esse sódio. Então, assim, existe assim dentro do jovem também um outro desafio para nós, que não é só o tratamento, como tu abordou. Sim, é tratamento medicamentoso, mas o tratamento do jovem, como ele tem toda a vida pela frente de risco de desenvolver doenças crônicas, principalmente renal, você tem que dar um ênfase maior para esse jovem, né? Ele é mais difícil até de você convencer ele vir ao consultório médico.
Poderíamos dizer que a humanidade está se matando pela boca, doutor André?
Sim, isso aí. A grande questão, o que a indústria nos fornece hoje no alimento industrializado, ela aumenta o risco cardiovascular e aumenta o risco de câncer. E eu acho que ainda carece assim de mais abordagens e de mais estudos em relação à demência e outras doenças relacionadas ao sistema nervoso central. Então, assim, sim, a indústria, ela tem um dito a segurança em muitos produtos. Eu brinco com o miojo. Se você lê o que tem na massa do miojo e no tempero do miojo, você tem que ter muita coragem de fazer uma ingestão do miojo, porque ali tem coisas que não está na indústria testado, que não vá te dar problemas no futuro.
É preocupante, doutor André. Doutor André, a gente agradece a sua participação aqui no Giro da Notícia. Interessante trazermos essas informações e convido o senhor a voltar ao nosso programa e continuarmos falando de assunto de saúde, que, aliás, o seu conhecimento como cardiologista é essencial. Obrigada pela sua participação.
Ah, muito obrigado, obrigado pelo espaço. Eu acho que é uma abordagem bem importante isso, e não custa a gente repetir toda hora, porque quanto mais a gente se repete, mais pessoas a gente termina convencendo a chegar até o tratamento adequado, né, fazer a abordagem correta, né?
Exato. E o senhor já está atendendo aqui na região, né? Avós, filhos, pais, enfim, a família inteira já conhece o senhor há bastante tempo.
É, por isso que a gente termina tendo conhecendo um pouquinho a história de cada família, e termina conhecendo e ajudando a chamar esse grupo de pacientes de mais alto risco. Tânia, só queria comentar sobre um artigo que eu revi agora na BBC de Londres, que é um artigo bem interessante, que muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo de caminhar tudo. Existem artigos mostrando que exercícios, mesmo com problema de joelho, articulares, os nossos exercícios de resistência, tá? De academia, de pesos, eles também contribuem para baixar bastante a pressão arterial e ajudando muito ao tratamento, não só a abordagem então, do remédio, do alimento e dessa parte de frutas e legumes, mas também a gente tem que fazer atividade física, mesmo com limitações, às vezes, de joelho, quadril e coluna, tá? Então, assim, é um pouquinho de. A gente tem que se reinventar, e os pacientes também. A gente está aí para orientar isso, tá?
Obrigada pelo alerta. Nós agradecemos a sua participação, cardiologista Dr. André Lupatini, falando aqui no Giro da Notícia.